As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O processo de implantação dos postos de abastecimento para veículos elétricos no Conselho de Tomar, nomeadamente na cidade, está a marcar passo. O assunto foi levado à reunião de Câmara, onde a Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, deu conta do arrastar deste processo, depois de ter sido anunciado que Tomar iria ter, nomeadamente na Alameda 1 de Março, um dos postos de carregamento para veículos elétricos.
O município de Tomar assinou, eu penso que isto já deve fazer para aí 3 anos, naquilo que era a segunda geração, a colocação de postos de carregamento elétricos no Conselho de segunda geração Mobié. E, portanto, identificámos o local, que é ao cimo da Alameda, só que a entidade Mobié fez um concurso internacional. E quando se faz um concurso internacional, as probabilidades de contestação do concurso, de impugnação do concurso, são imensas e, portanto, ainda não está sequer implementado no território a segunda geração. Foi implementada a primeira geração de municípios que tinham assinado protocolo em 2012. Problema agora, os postos de carregamento estão implementados, só que não estão certificados e, portanto, alguns dos municípios que aderiram na primeira geração e que têm os postos de carregamento implementados estão a equacionar encerrar os postos porque, efetivamente, eles não estão certificados, não estão licenciados e, portanto, isso cria, no caso de haver algum problema, cria constrangimentos para a autarquia. E, portanto, aquilo que foi pedido aos serviços foi, ok, então não vamos pela rede Mobié, por onde é que vamos? Até porque, recordo aqui, o projeto de requalificação da Várzea Grande tem incluído no seu projeto a instalação de postos de carregamento de eletricidade, elétricos, não é? E, portanto, abre-se um concurso. Há alguma concessão que possa ser feita entre um operador com contrapartidas para o município e, portanto, estamos a analisar qual é o modelo que vamos utilizar.
O Ministério Público do DIAP de Leiria deduziu a acusação contra um homem de 45 anos pela prática dos crimes de abuso sexual de crianças, pornografia de menores, agravado e importunação sexual. O arguido está acusado de, entre agosto de 2017 e maio de 2018, terem estado contactos com 6 raparigas com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos de idade via Facebook, fazendo-se passar por um jovem e com elas manter conversas e obter ficheiros de índole sexual. A Procuradoria refere que o indivíduo passava a tratá-las de forma íntima e sexualizada, fazendo-lhes propostas e comentários de cariz sexual, instruindo-as para que se tocassem em zonas íntimas, enviando-lhes fotografias de conteúdo pornográfico, pedindo-lhes que se fotografassem e filmassem ou efetuassem vídeos chamadas, expondo os seus órgãos genitais e lhes remetessem tais registros. O Ministério Público deduziu o pedido de indemnização civil contra o homem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Considerando que este fim de semana coincide com o período de início de férias para grande parte dos portugueses e com a entrada de milhares de turistas e de imigrantes em Portugal, a Guarda Nacional Republicana intensifica as ações de patrulhamento e apoio em todo o território nacional, com particular ênfase nas praias, festas, romarias e eventos de grande dimensão, bem como nos principais eixos rodoviários, nomeadamente nas fronteiras terrestres, onde se espera a chegada de inúmeros portugueses que regressam ao país. Com o objetivo de garantir a segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza, próprios desta altura do ano, em que se registra um aumento substancial do tráfego, a GNR irá privilegiar uma atuação preventiva, orientando o esforço para as vias mais críticas da sua zona de ação, com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando uma deslocação em segurança.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai substituir parte da sua frota de veículos ligeiros por novas viaturas elétricas. Esta ação enquadra-se no conjunto de medidas que visam a redução das emissões de carbono pela autarquia, como é o caso da instalação de painéis solares nos edifícios do município ou a substituição, quando possível, de veículos dos transportes urbanos de Tomar, o STUT, por autocarros elétricos. A medida irá também traduzir-se em ganhos financeiros para a Câmara de Tomar, uma vez que haverá lugar à substituição das viaturas mais antigas, atualmente com custos de operação mais elevados. Como refere a Presidente do Município, Anabela Freitas, serão substituídas, em princípio, duas viaturas por ano, mas apenas aquelas que circulam no concelho, sendo que os restantes veículos terão de ser híbridos.
Nós temos uma frota de cerca de 20, estamos a falar de ligeiros, de carros ligeiros, de 21 a 22 carros ligeiros, e, portanto, os serviços já identificaram quais são a rota de atividade que temos que utilizar de substituição dos carros que temos do município. Portanto, vamos começar pelos mais antigos, ou aqueles que não sejam antigos, mas que já estão a dar muitos problemas de mecânica, para aquilo que nós pretendemos é, anualmente, substituirmos duas viaturas. Agora, a opção pelo total elétrico não vai ser possível dentro daquilo que é a utilização dos veículos. Por exemplo, o que está identificado é carros que apenas circulem no concelho de Tomar, aí podem ser totalmente elétricos. Portanto, não há problema nenhum, porque a autonomia dos elétricos ainda não é muito grande. Mas carros que precisem de, por exemplo, ir a Coimbra a uma reunião, ir a Lisboa a uma reunião, esses já teremos que optar por uma solução híbrida. Abriu, há relativamente pouco tempo, uma linha de financiamento para a substituição de transportes de passageiros. Mas só não pudemos concorrer, apesar de termos o estudo, porque nós não temos autorização de transportes de passageiros. Daí contratarmos os motoristas à rodoviária. A rodoviária é que ganhou o concurso. E, portanto, aquilo que se fala é que vai abrir, dentro de em breve, um aviso que vai contemplar duas coisas a que as autarquias podem ir: a substituição da frota para carros elétricos e a implementação de modos suaves de locomoção, leia-se as bicicletas. E, portanto, dizer já aqui, ficar já aqui claro que não está sequer em cima da mesa colocar trotinetes em Tomar, mas bicicletas sim. Portanto, isso está em cima da mesa, está a ser tratado o regulamento, os serviços estão a falar com outros municípios que já tenham implementado este sistema, pronto, para colhermos propostas para a construção do nosso regulamento. E, portanto, é a intenção nossa candidatarmos a estes fundos de financiamento quando abrir os avisos de candidatura.
Estes são dados oficiais. Cerca de 700 mil pessoas estiveram em Tomar para a altura do cortejo maior da Festa dos Tabuleiros. Foi a própria Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina, que confirmou este número, assente em relatórios da Polícia de Segurança Pública e do próprio município. Ou seja, já houve lugar a cruzamento de dados, nomeadamente para uma avaliação mais abrangente sobre o que correu bem e menos bem. E desses registros saiu então este número impressionante, que será mesmo o maior alguma vez registado na história da Festa dos Tabuleiros. Primeiras avaliações, a que a Arte deu eco, avançavam para números a rondar as 600 mil pessoas, mas esta fasquia foi então largamente ultrapassada. Aliás, tal como a redação avançou em tempo oportuno, a PSP registou em imagem a entrada dos autocarros no perímetro urbano e só esses números superam no dobro a realidade de 2015.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está fora da rede de emergência de postos de abastecimento para veículos prioritários, segundo indicações da Entidade Nacional para o Setor Energético. Está em causa, recorde-se, a greve dos motoristas de matérias perigosas, ação com início já no próximo dia 12 de agosto e para já sem fim à vista. Este cenário poderá colocar em causa o normal abastecimento de combustíveis ao cidadão comum, mas também a empresas, rede de distribuição de alimentos e até mesmo aos veículos prioritários, nomeadamente ambulâncias, bombeiros e forças de segurança, de tal forma que estão previstas medidas de caráter excepcional a aplicar em caso de crise energética, medidas essas que visam garantir a continuidade dos serviços essenciais. E Tomar fica então fora da rede de emergência para prioritários, numa plataforma que no Médio Tejo se resume apenas a dois pontos: Galpe, em Orém, na Avenida dos Pastorinhos Cova de Iria e na Avenida Dono Novas Pereira, para além de Abrantes, na Galpe da Estrada Nacional 244-3, Avenida António Farinha Pereira e na Sertã, na Estrada Nacional 2, lugar de Santo Amaro. No que aos postos de abastecimento para veículos em geral, em Tomar fica referenciada apenas a Repsol, da Avenida Aurélio Ribeiro. De resto, o registro então para a rede dentro do Médio Tejo: Repsol da Sertã, no cruzamento da Comiada, no Pingo Doce de Abrantes, na Avenida 14 de junho, no Intermarché também de Abrantes, na Rua das Escolas, na Galpe de Ferreira do Zézer, na Estrada Nacional 238, no Intermarché de Orém, no Centro Comercial Vila Shopping, na Cepsa de Orém, na Avenida Dom José Alves Correia da Silva, no Intermarché de Torres Novas, na Rua Cancela do Leão, e na Galpe também de Torres Novas, na Rua da Tunova.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zézer decidiu atribuir mais auxílios económicos escolares no ano letivo 2019-2020, tendo em conta que os manuais escolares serão comparticipados pelo Ministério da Educação, de acordo com o Orçamento de Estado para 2019. O Executivo propõe o pagamento da totalidade dos cadernos de atividades a todos os alunos do primeiro ciclo, suportado pelos encarregados de educação, aos progenitores que se encontrem recenseados no Conselho de Ferreira do Zézer, mediante a apresentação de cópia das faturas em nome do educando ou do encarregado de educação e do preenchimento da respectiva ficha de comparticipação, anexando também os documentos solicitados. As candidaturas devem ser efetuadas até 15 de outubro deste ano, procedendo a Câmara Municipal ao reembolso das verbas até 14 de dezembro de 2019. O município propõe o pagamento de 50% dos valores que têm a ver com os cadernos de atividades a todos os alunos do segundo ciclo, suportado pelos encarregados de educação, também recenseados no Conselho de Ferreira do Zézer, cujos alunos se encontrem inscritos nos agrupamentos de escolas de Ferreira do Zézer, mediante a apresentação de cópia das faturas em nome do educando ou ainda do encarregado de educação e do preenchimento da respectiva ficha de comparticipação, anexando os documentos solicitados até 31 de dezembro de 2019, procedendo depois o município ao reembolso das verbas até dia 28 de fevereiro de 2020. O pagamento de 50% do valor dos cadernos de atividades a todos os alunos do terceiro ciclo e secundário, incluindo os alunos residentes em concelhos vizinhos que optem por vir estudar para Ferreira do Zézer mediante a apresentação da cópia das faturas em nome do educando ou do encarregado de educação e do preenchimento da respectiva ficha de comparticipação com os documentos solicitados até 31 de dezembro de 2019. O município de Ferreira do Zézer irá depois proceder ao reembolso das verbas gastas até dia 28 de fevereiro de 2020. Esta foi uma proposta aprovada por unanimidade em reunião do Executivo Camarário de Ferreira do Zézer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está à porta mais uma edição da Festa do Imigrante, o Tepenicar, que terá lugar de 9 a 11 de agosto em Ferreira do Zézer, para além dos sabores das iguarias da região, que podem ser degustadas nas tasquinhas que envolvem a Praça Central. Terá ali também lugar a mostra industrial e comercial de empresas do concelho, a par com a exposição de maquinaria agrícola e veículos, artesanato, animação musical, filarmónicas, folclore e feira do livro. Nota de destaque ainda para os concertos a decorrer nas noites de festa. Esperam-se milhares de pessoas neste evento, já uma referência da animação cultural não só em Ferreira do Zézer, mas também na região. Jacinto Lopes, o Presidente da Autarquia Ferreirense, antecipou esta realização em entrevista à nossa redação.
Podemos esperar mais uma grande edição do Tepenicar e, como bem disse, uma iniciativa da Câmara Municipal que transvasou as fronteiras do concelho, portanto com um âmbito já regional. É uma aposta que fazemos há alguns anos e que tem dado bons resultados. É uma aposta que fizemos para divulgar Ferreira do Zézer, as nossas gentes, e para atrair turistas a Ferreira do Zézer, para virem-nos visitar. E este ano apostámos novamente num cartaz forte, com no dia 9 com o Fernando Daniel, no dia 10 com os Anjos, portanto acreditamos que vai ser mais um grande sucesso. É um belo cartaz em termos de artistas, mas também temos os nossos habituais petiscos. Temos 17 barraquinhas este ano, com os petiscos de Ferreira do Zézer, e aproveito desde já para convidar todos aqueles que estiverem a ouvir para nos visitarem, porque acredito que não vão ser decepcionados.
Para além desta componente ligada à restauração, às tasquinhas, também à componente musical, há outros espaços culturais, nomeadamente comércio e artesanato, não é?
É verdade, temos artesanato, temos também a exposição dentro do nosso mercado de várias atividades comerciais, industriais, do nosso concelho, também na área dos serviços, portanto temos estado a alargar ao longo destes anos também o número de empresas e também a diversificar as atividades, portanto podem vir ver em loco o que melhor se faz em Ferreira do Zézer. Temos também uma feira do livro dentro desse espaço, para além de que mostramos o que é tradicional, temos a nossa filarmónicas, o nosso folclore, os nossos ranchos folclóricos, portanto, temos todo um vasto conjunto de atividades que atraem pessoas. Temos também, e queremos diversificar, há alguns anos começámos a incluir também equipamentos agrícolas e também viaturas. Portanto, temos quem quiser, quem andar a pensar em comprar uma nova viatura, também pode passar por Ferreiro de Bezerra, contar algumas em exposição. Portanto, queremos que este evento seja cada vez mais eclético, digamos assim, em termos de oferta. Queremos chegar a vários públicos, porque sendo uma oferta mais diversificada, com certeza conseguimos atrair sempre mais pessoas.
Ou seja, essa componente tradicional não se irá perder, mas a inovação vai estar sempre, ou será sempre, uma prioridade para a Câmara de Ferreira do Zêzere, para atrair novos públicos.
É verdade, queremos mostrar o que é nosso, o que é histórico, que são as nossas raízes, mas temos de pôr sempre também algo novo para que haja vontade de vir a Ferreira do Zêzere, porque acredito, vir a um local, ver sempre as mesmas coisas, também acaba por cansar. Temos de ser realistas. Portanto, todos os anos tentamos introduzir algo novo para que as pessoas sintam vontade de vir e também para atrair novos públicos.
A Associação Ambientalista Zero quer que a Central do Pego, em Abrantes, feche portas até finais de 2021. Está em causa o fim do uso do carvão na produção de eletricidade em Portugal. Numa publicação na sua página da rede social Facebook, a citada entidade aponta ainda baterias para a central de Sines, considerando-a como a 22ª instalação com maiores emissões de dióxido de carbono da União Europeia, responsável por 7,4 milhões de toneladas de CO2, enquanto a unidade do Pego foi responsável pela emissão de 2,8 milhões de toneladas, refere a mesma fonte, sendo que este mesmo texto assegura que a estrutura abrantina, entre 2008 e 2017, representou em média 5% das emissões totais nacionais, variando entre 3% e 6%. A Declaração de Emergência Climática aprovada na Assembleia da República e a publicação oficial em resolução do Conselho de Ministros do Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, que prevê o fim das centrais de carvão até 2030, a Zero considera que é possível e imperativa uma abordagem faseada para o encerramento das centrais de Sines e de Pego. Desta forma, refere a Associação, até final de 2021 deverá ser encerrada a central do Pego e de dois dos grupos geradores da central de Sines.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar recebe este fim de semana o Tomar Pro Wakeboard, prova do Circuito Mundial da Modalidade, com o Rio Nabão a servir de pano de fundo. A prova abre o Wake Park World Series de 2019, circuito profissional de cable wakeboard da World Wake Association, com paragem em Portugal, seguindo-se depois os Estados Unidos e o México. Tomar volta a ser a única cidade do país a receber esta prova de wakeboard internacional, mesmo no seu centro cultural, desportivo e lúdico. A prova tem a particularidade de aproveitar um dos melhores recursos de Tomar, o Rio Nabão, e o seu magnífico enquadramento com o Mochão e a Ponte Velha, valorizando as condições naturais do lugar de forma sustentável. O evento tem lugar neste sábado, entre as 10 e as 19 horas, nesta prova que abre o Wake Park World Series de 2019, circuito profissional, para marcar presença os melhores atletas mundiais, cerca de 12 que vão estar presentes em Tomar, entre eles a armada Red Bull e os seus atletas Gunter Oke, campeão mundial em título, Joe Buttleday, vencedor da etapa portuguesa em 2017, Dominic Guers e Pedro Caldas, atleta brasileiro que visita Portugal pela primeira vez para ocupar os lugares cimeiros do pódio. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.